Você está na Rádio Paulistano.
Olá, comunidade do Paulistano, aqui é o Augusto Silvestre e hoje a entrevista é para o Café com a Diretoria. E quem está hoje aqui no estúdio da rádio é o guardião das contas do nosso clube, o presidente do Conselho Fiscal Luiz Fonseca de Souza Meireles Filho, mais conhecido como Meireles. Primeiramente, obrigado por abrir a sua agenda para essa nossa entrevista, Meireles. E eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Quem é o sócio Luiz de Souza Meireles Filho?
Perfeitamente. Muito bem, meu nome já foi dito, né? Luiz Fonseca de Souza Meireles Filho. Eu ganhei um título do clube quando eu nasci, com um ano de idade. Sou conselheiro vitalício. Fui vice-presidente financeiro durante 6 anos, de 2007 a 2013, na gestão do presidente Zé Manuel e, posteriormente, do presidente Salem. Interessante é que, na minha época, o Conselho Fiscal eu estava do outro lado. Eu era o vice-presidente e o Conselho Fiscal é que fiscalizava as minhas contas, as nossas contas, melhor dizendo. E, coincidentemente, na época existia o presidente saudoso Armando Ferla, e quem fazia parte do Conselho Fiscal naquela época era o Celso Doria, hoje o nosso vice-presidente financeiro, que, aliás, vem fazendo um belo trabalho.
Muito bem, você já respondeu o seu lado profissional. Eu queria que você falasse um pouco sócio, fora Perfeito. Do trabalho. Quem é o Meireles?
Tá bom. O Meireles é o seguinte, o Meireles frequenta o clube também há muitos anos, praticamente todos os dias. Faço aqui um happy hour com um grupo de amigos há mais de 30 anos, um grupo ótimo. Gosto muito do bar social, eu brinco de tocar um pouco piano de ouvido, então já há algum tempo eu tocava uma musiquinha ou outra lá no bar social. Fiz corrida muito tempo, corri durante uns 20 anos, aí até que o joelho ficou com problema. E tem uma passagem muito interessante, muito divertida. Quando eu era vice-presidente, o Salem, presidente, viajou e me deixou como presidente em exercício. Muito bem, um dia eu estava correndo na pista e alguém falou, por que você corre tanto? Eu falei, porque eu sou o presidente em exercício.
Mas você continua em exercício? Não, corre mais?
Não. Agora eu tenho que andar, né? Porque o joelho já não permite mais a corrida.
Tá certo. Ou porque as contas aumentaram também. Entre aspas, uma brincadeira.
É verdade.
Bom, nossa conversa hoje é para desmembrar um pouco sobre o papel do Conselho Fiscal, como você é presidente, né?
Perfeitamente.
E aí, Meireles, eu gostaria que você definisse o papel fundamental do Conselho Fiscal na gestão atual do nosso clube.
Perfeitamente. Eu fui indicado para esse cargo, fui eleito em março do ano passado, já faz um ano. E o papel do Conselho Fiscal é o seguinte. O orçamento do clube, previsto para o ano seguinte, ele ocorre mais ou menos em outubro. E esse orçamento nada mais é do que aquilo que cada diretoria prevê que ela vai gastar no ano seguinte. Muito bem, este orçamento tem que ter o parecer do Conselho Fiscal. Agora entra o papel do Conselho Fiscal no exercício seguinte. O orçamento é feito para ser cumprido. Por isso ele é aprovado pelo Conselho Deliberativo, né? Que nós temos hoje, se não me engano, 220 e poucos conselheiros. E eles aprovam este orçamento. E o Conselho Fiscal, o papel dele é ver no mês a mês se esse orçamento está sendo cumprido de acordo com aquilo que o Conselho Deliberativo aprovou. É lógico que nunca se chega na vírgula e nem no mesmo número. E quando existe alguma diferença entre o que foi aprovado e o que está acontecendo, a gente chama os diretores das áreas, sejam eles quais forem, que muito gentilmente eles se apresentam no Conselho Fiscal e dão as devidas explicações que o assunto merece. Então isso tem corrido muito bem, o ano deste mandato que terminou agora em dezembro, o orçamento foi absolutamente cumprido, aliás eu dou até os parabéns para o presidente Gil, e por enquanto é isso.
Certo, e existe alguma diferença, alguma relação entre assim, a forma como o Conselho garante sua autonomia em relação à diretoria executiva? Para assegurar uma fiscalização isenta, uma coisa mais profissional, vamos dizer.
Ok, vamos lá. O Conselho é constituído por mim, que sou o presidente, pelo Dr. Zé Alberto Professor Bezerra, que há muitos anos trabalha pelo clube na área financeira, o Egisto Ragazzo Dantas, o Francisco Alves, que já foi assessor da diretoria financeira, o Cristiano Quioca, também muito focado no assunto, e o Paulo Chiaparini, que foi da gestão passada e convidado para continuar nessa gestão. Muito bem, o Conselho Fiscal, pelo estatuto, ele tem uma obrigação perante o estatuto do clube de acompanhar, verificar e controlar as contas. Aliás, eu, na iniciativa privada, eu fui conselheiro de 5 empresas listadas em bolsa e o que acontecia lá não é muito diferente do que acontece aqui, não. Quer dizer, o papel do Conselho Fiscal é acompanhar mês a mês as contas, de que maneira que elas vêm seguindo e de que maneira elas vão seguir. É mais ou menos isso.
Por mais que a gente fale que aqui é um clube, né? É uma empresa.
Sem dúvida.
Então, uma empresa tem suas...
Não, eu até brinco.
Obrigações, suas gestões, né?
Não, aqui o orçamento do clube, se não me engano, é maior do que, eu acho que, 85% dos municípios do Brasil. Hoje, o nosso orçamento está girando em torno, para 2026, de um valor de 265 milhões, aproximadamente. E a maior receita deste orçamento é a contribuição social, por volta de 120 milhões, mais ou menos. É a maior contribuição, seguida depois de bares e restaurantes, que é a segunda maior receita, depois de esportes e o cultural, e assim vai.
Bom, eu não sei se então encaixa aqui, mas se responde sim ou não, aí você pode abrir a resposta. E qual o diagnóstico atual da saúde financeira do clube em relação ao orçamento aprovado para esse ano?
Então, o caixa está absolutamente em um valor excepcional, porém existe um valor, que são 40 milhões desse caixa de aproximadamente 120, que o conselho está separado, porque o clube ganhou uma ação na justiça, e é possível, é muito difícil, mas é possível que essa ação reverta, mas é muito difícil. Então esse recurso está, vamos dizer, carimbado, aguardando eventualmente
a decisão final.
Né?
Tá certo. Quais são os maiores gargalos financeiros ou risco que o Conselho Fiscal de um clube monitora hoje, tipo passivo trabalhista, manutenção predial, inadimplência, existe? Dá para elencar alguma coisa assim?
Dá. A apresentação das contas pelo controller do clube, que é o Roberto Suzuki, elas são extremamente analíticas. Elas são abertas de uma maneira fantástica. Caso por caso, área por área, quantos funcionários tem tanta área, quantos funcionários faltam em determinadas áreas. Quer dizer, ali dá para ter uma ideia tranquila de tudo que acontece do clube nos seus mínimos detalhes. E aí, obviamente, que cada mês é visto e aprovado as contas do mês anterior.
Tá.
Então as reuniões ocorrem sempre na última terça-feira de cada mês.
Tá.
E nessa reunião que a gente, obviamente, troca ideias com os demais companheiros.
Que aí você tem todo o resumo do mês na sua mão.
Todo o resumo do mês absolutamente explicado em todos os detalhes como deveria ser.
E dá para ter uma ideia que setor que pega mais, pega menos,
olha,
exige mais um olhar do xerife, não, vamos dizer assim, do Conselho Fiscal? Não?
Vamos lá. A maior receita do clube é a contribuição social.
Tá.
Né? Que é, se não me engano, por volta de uns 120 milhões, mais ou menos. O segundo maior faturamento é bares e restaurantes.
Tá.
E aí deve chegar por perto de 80 ou 90 milhões. O terceiro é o esporte, depois o cultural, enfim. E vai decrescendo as receitas. Tem algumas diretorias que não têm receita, por exemplo, como a diretoria jurídica e algumas outras que não têm receita. Mas,
é pro bônus.
Não diria pro bônus. Aliás, todos nós, inclusive quem vos fala,
serviço é
pro bônus.
É por amor ao clube.
É. Mas a contribuição social é feita para isso, para cobrir o custo daquelas receitas, daquelas
gastos
de diretorias que não têm as suas receitas.
Tá certo. E como, Meirelles, como você avalia a transparência? Você falou um pouco, né, já, né, de como anda, se tem alguma coisa a acrescentar da transferência dos balancetes, para o sócio ter acesso ou não? Isso está bem claro para o sócio? Vocês têm alguma reclamação disso?
Não está. Está claríssimo, porque todo mês é publicado na revista do clube o orçamento em relação ao que foi orçado e o realizado e o balanço patrimonial do clube. Então o sócio pode acompanhar mês a mês na revista tudo aquilo que o Conselho, que a diretoria e o Conselho Fiscal já autorizaram e revisaram. Aproveitando, amanhã, dia 24, terá uma reunião aberta aos sócios, com todas as contas, a demonstração dos resultados de 2025. Será uma reunião aberta para que cada associado que compareça tire qualquer dúvida que ele tenha. E isso vai ocorrer antes de ir ao Conselho Deliberativo para sua aprovação.
Me fala uma coisa, a gente tem acompanhado grandes obras no clube, né, ao longo desses anos todos, várias gestões e tal. Como é que o Conselho Fiscal acompanha de perto a execução das grandes obras? Como é que é esse trabalho para garantir que a coisa não saia dos trilhos, vamos dizer assim?
Perfeito, muito bem. Volto a dizer que o orçamento do ano, ele coloca o que vai se gastar em obras e ativos. O que eu digo ativos? Computadores, equipamentos de ginástica, enfim, obras de construção civil e outros ativos. E todo mês, nesta reunião que a gente fala, a gente olha o quanto que está orçado e o quanto que foi gasto. Às vezes, é um pouco difícil que o orçamento das obras ocorra exatamente como se orçou, porque pode atrasar uma entrega de um equipamento, pode haver uma concorrência maior. Então, os diretores de obras estão sempre prontamente preparados para explicar qualquer diferença que haja naquele mês entre o orçado e o realizado das obras e ativos.
Porque uma coisa é a prática, outra coisa é no papel, né? A obra pode ter um acidente, alguma coisa. Um gasto maior que quebrou um negócio ali, furou um negócio aqui.
Exatamente.
Né?
É muito difícil, praticamente todos os anos, é muito difícil que o valor orçado chegue exatamente naquilo que foi o que ocorreu.
Mas mesmo passando alguma coisa, como você falou, existe aí umas reservas que vocês têm?
Não, pra... sem dúvida. O orçamento
é super bem equilibrado.
É super bem. E, inclusive, é importante frisar que as taxas de transferência que o clube recebe, hoje o clube cobra R$1 milhão para um novo sócio que queira entrar. E o ano passado, se não me engano, entraram 25 ou 26.
Esse é um bom número? Caiu com esse aumento do valor? Como é que tem visto nesses anos?
Não, olha, por incrível que pareça, a diretoria, é um ato de gestão, vem aumentando. E mesmo aumentando, o número...
Não cai.
Não cai. Aquilo que é orçado nunca chega naquilo que é realizado. O que é bom.
Sim.
Porque é um valor diferente daquele que foi orçado para positivo,
sim,
para o melhor.
Que bom.
E basicamente esses recursos, eles são utilizados para as obras.
Certo.
Exatamente, porque as contribuições sociais são para as diretorias que não têm receita.
Perfeito, perfeito. E Meirelles, existe algum plano de longo prazo sendo fiscalizado para garantir que o clube permaneça viável para as próximas gerações, aí 5, 10, 15 anos? Existe um estudo, vocês pensam no futuro? Como é que é isso?
Nas obras existe um plano diretor aprovado pelo Conselho há muito tempo, já talvez na gestão do saudoso presidente Guzmão, e esse plano diretor vem sendo cumprido, e é um plano para alguns anos, né? E o presidente Gil também, algumas vezes, ele convoca os sócios que quiserem para uma apresentação sobre todas aquelas obras que estão concluídas, estão em andamento e que serão feitas.
Mesmo porque o Gil está nisso desde o começo. Eu lembro que eu já fiz algumas entrevistas na época do Guzmão, ele estava nas obras. Tal.
A cultura do Gil é, ele tem uma construtora, né?
Sim.
E ele vem trabalhando nessa área já há alguns anos.
Então, é o cara certo no lugar certo?
O cara certo no lugar certo, sem dúvida nenhuma. Não tenho que deixar também aqui o meu louvor ao Marcos Berrettini e ao Álvaro, o Alvinho, porque os dois se dedicam praticamente... Aliás, não posso esquecer do Nilton Montini também, que é outro que se dedica praticamente diariamente a fiscalizar e acompanhar as obras do clube.
Perfeito. E vamos falar um pouco aí mais direto para o associado, né? Qual o caminho para o associado que deseja tirar dúvidas específicas sobre as contas do clube, denúncias, irregularidades? Porque por mais que perfeito que a gente queira, sempre tem algumas coisinhas, às vezes, claro, ou não, né, que escapam ou que possam gerar dúvidas, vamos dizer assim.
Então, pelo que eu entendo, aliás, que eu entendo não, o que ocorre é que a diretoria está aberta para qualquer conselheiro e qualquer sócio a hora que ele quiser, para qualquer tipo de explicação. É só ele ligar para a diretoria, marcar uma hora, essa hora será marcada sem dúvida, e ele será recebido e sairá de lá com todas as explicações que ele entender necessárias.
As portas sempre abertas.
Sempre abertas.
Que bom, isso é bom. Eu sei que você falou um pouco do plano diretor e tal, mas poderia falar um pouco para o sócio o futuro financeiro do clube? Existe um programa, uma preocupação? Existe um comitê? Creio que sim, né? Que olhando sempre mais aí 5, 10 anos para frente.
Sem dúvida. O clube já há algum tempo, ele tem a sua correção nas mensalidades. Normalmente é a inflação, às vezes se o caixa está muito bom é um pouquinho abaixo da inflação, mas sempre existe a correção anual das contribuições sociais. E essas correções, elas acompanham as necessidades futuras do clube. Eu entendo que nos últimos alguns anos e anos para trás, o clube sempre teve aí a sua folga de caixa e não me lembro assim de algum problema maior que possa ter havido.
Eu como sócio ali, eu não recordo que o clube teve que fazer uma elevação da mensalidade em função de um déficit aí.
Aconteceu.
Então aconteceu. É mais antigo do que...
lógico.
Pode buscar isso pra gente.
Vou buscar. No ano 2000, foi construída a garagem. Esta maravilha de obra.
Sim, essencial.
Que foi feita pela Dimes, que é uma multinacional francesa. E a garagem custou. E, obviamente, que os recursos que tinham eram uma obra pontual, né? E que custou para o clube alguma coisa acima do que estava orçado. E naquele ano se aumentou a mensalidade um valor um pouco acima daquilo que se vinha aumentando. Se não me engano, uns 30%.
Mas nada tão exorbitante que gerasse um manifesto aí.
Não, tá. Porque era só ver a maravilha que estava sendo construída.
Sim, sim.
E também o clube tinha 400 títulos na sua tesouraria, que ele ofereceu a pessoas que já foram sócias a comprar esses títulos pagando simplesmente 10% da transferência.
Para fazer ajudar.
Isso, para fazer mais um caixa para que a garagem fosse paga. E ela foi inaugurada, se não me engano, 2000, por aí, pelo presidente César Ciampolini e pelo presidente San Manuel.
Perfeito. Bom, tá vendo? Não dói, foi rápido. A gente tá chegando ao final aqui. Eu gostaria que você, se você quisesse pontuar algum assunto, algum tema que ficou aí em aberto, que você recorda, que você quer colocar, que eu não te perguntei, fique à vontade.
Não.
Senão a gente vai para os finalmente.
Claro. Não, mas eu vou dizer o seguinte, aquilo que eu sempre falo é que eu tenho o maior respeito por todos aqueles que trabalham pelo clube pro bono. E o clube tem muita sorte de nesses últimos anos ter tido presidentes, vice-presidentes, diretores, que o clube está hoje aqui por causa deles.
Sim.
Então esse respeito é aos que foram no passado, aos que estão no presente e aos eventuais que venham no futuro.
Você pode até me corrigir, mas o que a gente percebe é que todos os membros, os jogadores, vamos dizer assim, que entram para defender o clube dentro das quatro linhas, né? Vamos usar um termo futebolístico aí, entram com paixão pelo clube.
Sem dúvida. Se você não tiver paixão, você jamais virá fazer um trabalho pro bono. Até porque as críticas existem.
Sim.
E elas têm que existir.
Tudo não é alegria, né?
Lógico. Elas têm que existir.
Sim.
E nós estamos aí prontamente para esclarecer qualquer tipo de crítica ou qualquer eventual diferença de ideias que alguém possa ter.
Tá certo. O Gil falou que fez uma boa seleção aí no time dele.
Sem dúvida.
Podemos fazer um ping-pong com perguntas rápidas? Meirelles, qual é o seu hobby hoje?
Eu gosto muito de tocar piano de ouvido, fazer minha caminhada e ler. Eu leio todas as noites. Eu não consigo dormir sem ler.
Que maravilha. Então, elenca um ou dois livros que te marcaram aí até hoje.
Olha, eu gosto muito dos livros da boemia carioca, do Rui Castro.
Nossa.
O Rui Castro é um fenômeno. Sim. Eu li agora, recentemente, três livros sobre ele. Também li A Vida do Walter Clark, que foi
fantástico.
Final de ter um final triste, mas foi fantástica. Enfim, é esse tema que eu mais gosto.
E filme?
Filme, eu vou dizer. Esse filme que ganhou o Oscar, eu não gostei muito, não.
Mas um outro que te marcou, então.
Não, Lorra. Os dois filmes que mais me marcaram na vida foi O Carteiro e o Poeta e o Cinema Paradiso. Esses dois são de arrebentar e nada vi nada parecido. Posso estar enganado, né? Mas para mim foram os dois que mais marcaram.
Tá certo. Lazer, você comentou no começo, não sei se você quer mudar a opinião de andar aí pelo clube, tomar uma cerveja e fazer um happy hour.
Esse happy hour existe com uma turma aí há mais de 30 anos. Você não precisa combinar.
Tá marcado.
Você chega, tem 10, tem 12, tem 4, tem 5, tem 20.
Tem dois, tá ótimo. Já dá para conversar.
Já dá para conversar. Dois, tá ótimo já.
Tá bom. Maravilha, então. Chegamos ao final da entrevista aqui com o guardião Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho, mais conhecido como Meirelles. Bom, em nome da Rádio Paulistano, quero agradecer aqui você ter aberto a agenda nessa entrevista aqui. Espero que a gente possa estar informando o sócio aí de todo esse trabalho que o Conselho Fiscal tem, né? E agradeço e desejo muito sucesso aí pela frente.
Eu que agradeço. Para mim foi uma honra poder explicar ao sócio aquele pouco que a gente fez e vem fazendo pelo clube. Perfeito. Augusto, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado.
Muito obrigado.
Rádio Paulistano.
Uma rádio feita pelos sócios do CAP.